Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
Bem-vindo, Júlio Santos. Seguimos o moto, né, Júlio?
Hoje,
com ideias que abalam a sociedade. Hoje tratamos, então, com Eli Vieira, o que compõe os arquivos do Twitter, o famoso Twitter Files, o papel do Elon Musk, a repercussão que houve na mídia e nas redes sociais e o que explica a censura praticada pelo TSE.
Eli Vieira é biólogo, mestre em biologia molecular pela URGS e mestre em genética pela Universidade de Cambridge, Reino Unido. Escreve para o Público em blogs desde 2007, ganhou em 2014 o Outreach Fund da Sociedade Europeia de Biologia Evolutiva e suas publicações acadêmicas já foram citadas mais de 500 vezes. Colabora com a Gazeta do Povo desde 2020 e é podcaster aqui pelo Tapa da Mão Invisível, um programa mensal chamado Aponta Estudo. Vocês têm que ouvir esse programa que está muito bom.
É isso aí. E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. Então, se você quer empreender, quer abrir seu negócio, já tem uma empresa, procure-os no contato@dbicontabilidade.com.br ou no Instagram @dbicontabilidade para você ganhar uma promoção exclusiva para quem é ouvinte do Tapa, que são 120 dias para o primeiro pagamento de honorários da empresa, assim como a abertura gratuita da sua empresa caso você vá abrir com eles. E eles ainda têm, se tá fazendo aquele imposto de renda, tá com dificuldade de lidar com as regrinhas, declarações de imposto de renda, especialmente ligadas a Bitcoin também. Tudo isso e muito mais vocês conseguem encontrar com a DBI Contabilidade. É só bater um papo com eles.
Eu, depois de quase 20 anos fazendo meu imposto de renda por mim, este ano eu tive que contratar a DBI para fazer meu imposto de renda pessoa física, porque está complicado demais com o seu Haddad essas novas regulamentações, principalmente para quem tem ações fora do Brasil. Está bem complicado, então eu indico. Quem está fazendo o seu imposto pessoa física e tem ações fora do Brasil, procure a DBI, porque tem bastante alteração de 2023 para cá.
É isso aí. E se você quer acompanhar o episódio de livro conosco, quer ler conosco o livro A Ética da Liberdade, de Murray Rothbard, ou se quiser comprar um dos livros indicados no episódio de hoje, é só entrar nas notas do episódio que estão no nosso site tapadamãoinvisível.com.br. Você encontra o link direto na descrição do episódio, seja no YouTube ou na plataforma de podcast. E lá tem o link da Amazon. Você entra lá, clica por ali, compra o livro e a gente ganha um rebatezinho. Bora para o episódio, Júlio?
Bora, que tá muito bom. Seja muito bem-vindo mais uma vez, nosso parceiro de podcast e agora pessoa em evidência no Brasil, Eli Vieira.
Obrigado pelo convite, Fux e Júlio. Sempre um prazer estar aqui com vocês, agora que eu sou parte da equipe, né? Poder dizer
agora.
Assim.
Exatamente, exatamente. Muito orgulho, inclusive, de ver o teu nome ali divulgando tudo o que está acontecendo no Brasil. E...
Valeu.
Mas eu vou dizer o seguinte, foi a primeira vez na vida que eu perdi sono por político no meio da noite. Fiquei pensando, né? Até onde vai essa brincadeira? Foda.
Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Eli. Acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui te conhece, né? Sabe quem é o Eli. Já entrevistamos eles várias vezes, tem um podcast mensal aqui no Tapa, que é o Aponta Estudo. E agora ficou em evidência por causa do Twitter Files e Elon Musk, Schellenberger, tudo mais. A gente vai explicar, a gente vai falar um pouco sobre isso no decorrer do episódio. Mas, assim, eu te vi poucas vezes pessoalmente, das poucas vezes eu já posso, acho, considerar um amigo, assim, uma pessoa com quem eu tenho uma estima. E daí eu fiquei pensando, assim, tu tá preocupado por ti? Porque eu tô preocupado por ti, assim. Eu fico preocupado pelas pessoas que estão envolvidas nesse rolo todo. Embora não esteja ocorrendo nada físico, né? Mas talvez possa escalar, não possa. Tu tá preocupado? É uma pergunta meio Globo, assim, né? Globo, padrão Globo de entrevista. Como você está se sentindo nesse momento? Mas como tu tá te sentindo, cara?
Eu não tô muito preocupado. A família tá, alguns amigos estão, como você. O que eu digo é o seguinte, aquela coisa de incluir, do Alexandre de Moraes incluir Elon Musk entre os investigados um dos inquéritos intermináveis e ilegais dele. Aquilo é uma amostra de desespero. Não sou só eu que viu aqui dessa forma, né? Desespero pelo quê? Porque está perdendo a opinião pública. Acho que é isso que está acontecendo. Então, parece que ele sentiu que tinha que dar uma resposta, né? E foi bem previsível até. Mas o modo como ele fez aquelas 8 páginas daquela decisão, errando que o Elon Musk era CEO do Twitter, em 2 minutos, 30 segundos de busca, você descobre que é a Linda Yaccarino, a real CEO do Twitter, ele é o dono do Twitter, não é uma empresa de capital aberto mais, é privada, né? Desde que ele comprou. Não sei se é essa a definição de capital aberto, se não for, me
É,
corrija.
nos Estados Unidos é esse o termo, no Brasil é capital fechado, se chama.
Ok, agora é fechado, né?
Agora é fechado,
Então,
exato.
isso. Pois é, é isso que eu digo. E outra coisa que eu digo também, para quem está se preocupando por mim, é até o ponto em que o Alexandre de Moraes mostrou autocontenção e moderação, foi no sentido de, talvez por ter queimado os dedos em 2019, censurando a revista Cruzoé, que deu aquela capa, o amigo do meu pai.
Foi ele que censurou, não foi o Toffoli mesmo?
Ele teve
Não
uma
lembro.
parte, não foi ele, se não me engano foi ele, tá? Ele teve uma parte nisso. Pode ser que eu seja errado, né? Passa um tempo e não faz tempo que eu tratei disso ou mencionei isso em alguma matéria minha. Então, para expandir um pouco, que não é só o Alexandre de Moraes, né? Vamos dizer assim, o Schellenberger está chamando assim de um movimento de censura antipopulista, tá? Então, esse movimento de censura antipopulista inclui Alexandre de Moraes, mas tem mais gente no Estado brasileiro. E então, até onde, no, na pouca autocontenção, moderação que esse movimento mostrou, foi no sentido de não ser tão dar na cara que quer censurar a imprensa e jornalistas, né? Apesar do Leandro Demore não acreditar, eu sou um jornalista registrado. Apesar de eu ser um biólogo também, quer dizer que eu tenho uma coisa a mais, devia me elogiar se ser biólogo, não falar que eu ser biólogo significa que eu não sou jornalista. Mas enfim, então tem essa, na minha interpretação, pelo menos alguns acham até que eu estou errado sobre isso, mas censuraram o tweet da Gazeta do Povo. Sim, o tweet que dizia que o Lula é amigo do Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua. Já a minha matéria, que foi um apanhado histórico, o título é algo como A Relação entre Lula e Ortega é Amplamente Documentada, coisa assim. E a campanha do Lula, acho que já era o segundo turno de 2022, pediu para censurar, para o TSE censurar essa minha matéria, mas a TSE dessa vez disse não. Então, eu acho que ainda há alguma preocupação, mesmo que pouca, de não parecer para o mundo que estão atacando a imprensa, né? A imprensa livre, independente e que não entra na linha governista, né? Então, por isso eu estou tranquilo, ao menos que aconteça algo que seja um sinal claro de que eu tenha que, né, que me preocupar. Por enquanto, eu estou tranquilo.
É engraçado citar esses casos dos jornalistas, né, que reclamam do jornalista que não está na patota e, portanto, não é jornalista de verdade. Internacionalmente, isso aconteceu com Julian Assange, né? O Assange, por anos, ficou ignorado pelo resto da mídia, né, pelo trabalho jornalístico dele de divulgar os crimes de guerra dos Estados Unidos, da Inglaterra e tal, porque ele não estava adequado ao resto da patota. Mas te surpreendeu a reação da esquerda brasileira, dos próprios poderes institucionais, que eles estão ficando cada vez mais na posição que estão, né? Eles não estão retrocedendo.
Não me surpreende a resposta da esquerda enquanto esquerda, né? Eu até não gosto muito do termo, como eu já falo, cansei de falar, mas
Quero falar
beleza, a gente
disso.
aceita, a gente aceita como placeholder, assim, como temporariamente. A resposta em si não é surpreendente, porque, né, é um projeto que é importante, foi sacralizado, o projeto da censura foi sacralizado. E isso tem a ver com a pauta que eu tinha, que até eu lembro que vocês falaram que eu era um dos únicos que tocava. Aliás, a primeiríssima entrevista minha no Tapa, vocês falaram isso. Ele, você é, é, é dentro do liberalismo, você é o único que está pegando essa questão do identitarismo e alertando que é perigoso, que cai em censura, que cai em autoritarismo. E então a criminalização de discurso de ódio faz parte desse projeto identitário que eu tenho criticado há quase uma década já. E aí juntou-se a isso, desde que a esquerda, o progressismo, a visão dos ungidos começou a perder eleições por causa das redes sociais, juntou-se a isso a pauta da criminalização das fake news ou desinformação, ou desordem informacional, como diz o TSE para ficar chique, imitando uma acadêmica que ganha dinheiro do George Soros. Enfim, então todo esse projeto é uma coisa única, então não surpreende. O que me surpreende um pouco aqui, em parte eu acho que é porque o Schellenberger, ele é macaco velho e ele sabe colocar a coisa do modo que realmente é para chamar a maior atenção, com cuidado também, porque e até alguns erros que ele cometeu eu fui lá corrigir, então foi uma colaboração a seis mãos, eu, Schellenberger e o David Agapi. A ideia foi do David Agapi, não foi do Elon Musk. Então, tá aí a primeira mentira do Brasil 247, que é preciso desmentir. Não foi Elon Musk em pessoa que foi lá no Twitter Files buscar coisa sobre o Brasil. Foi o David Agapi que sempre quis fazer isso. E eu tô para achar, eu tenho que achar isso. É um print da época que o Elon Musk estava comprando o Twitter, em que eu acho que eram acadêmicos e jornalistas brasileiros, acadêmicos de comunicação. Duas contas lá com selinho azul, famigerado selinho azul da época, que estavam falando abertamente lá no Twitter como eles tinham contatinhos dentro do Twitter para dar o selinho azul para os amigos e, possivelmente, banir os inimigos, os adversários políticos. Isso que ficou com uma pulga atrás da minha orelha e da orelha do David Agapi. Aí o David Agapi fez algumas investigações para o Schellenberger, essa questão que eu acabei de falar, da desordem informacional, vindo de uma acadêmica que ganha dinheiro dos Soros, isso tudo foi trabalho do David Agapi. Então ele escreveu três textos longos que o Schellenberger postou no Environmental Progress, que é a ONG dele. E aí também um resumo no Public, que é o Substack do Schellenberger. E aí, então o David teve a ideia, tem o Twitter Files que está lá com o Schellenberger desde o fim de 2022, então devíamos olhar. Aí ele pediu, aí o Schellenberger olhou e o resto é história.
Mas então, a gente fez um episódio com o David Agapi faz uns um mês e meio, né, Júlio?
Por aí.
Não dá tudo isso. Sobre a indústria da censura no Brasil, onde ele fala que ele está fazendo a sua investigação, que ele não ia revelar ainda, mas ele explica como é que funcionou essa indústria a partir do TSE e companhia ao longo das eleições. Ele já começa a dar uma explanada. Mas vamos lá, talvez tenha gente aqui que não leu a ótima reportagem tua na Gazeta do Povo, que tu explica tudo. Então vamos pegar aí por explicar exatamente o que que foi revelado. E até para começar, quão fidedigna é a fonte de vocês? Como é que você sabe que os arquivos que vocês estavam trabalhando eram verdadeiros, esse tipo de coisa?
Bem, eu sei que eu posso confiar na fonte, que é o mesmíssimo banco de dados de e-mails que está sendo usado desde dezembro de 2022. Então, teve tempo aí para alguém acusar, isso foi adulterado, aconteceu isso. Ninguém apareceu para fazer isso. Inclusive, os alvos das críticas, das revelações, pelas revelações, também não vieram com essa, de que era falso. Ou os ex-funcionários do Twitter, como Yoel Roth, Vijay Aggarde, que foram até depor lá no Congresso americano, para explicar porque que eles estavam violando a primeira emenda na visão dos representantes lá, dos deputados de direita. Então, teve tempo para alguém levantar dúvidas sobre a fidedignidade dessa fonte, ou que o Elon Musk alterou alguma coisa lá dentro. Então, por isso eu confio nessa fonte. O Schellenberg é exatamente a mesma, um dos três principais jornalistas para quem o Musk passou esse banco de dados. Então, é o Schellenberger. Quem é o Schellenberg? Ele é um autor de best-seller, ele veio do ambientalismo e ele pecou contra a esquerda e foi excomungado dela porque ele defende a energia nuclear. Sim, e assim como eu fui
Esquerda é uma
excomungado,
religião, né? Esquerda é uma religião. Ele pecou contra a
sim,
esquerda.
ele pecou no ambientalismo, eu pequei no movimento LGBT, como eu expliquei num artigo aí para uma ONG americana traduzir para inglês, está lá no meu Twitter. Agora tem uma seção artigos no Twitter, procurem lá que vocês vão ver.
Boa.
E eu pequei contra o movimento LGBT, porque eu defendi liberdade de expressão para o Silas Malafaia, para o Levi Fidelix, porque o pessoal não tinha uma lei de discurso de ódio, foi criada pelo STF depois, com base numa estatística falsa que eu derrubei junto com David Agapi e mais três colaboradores, olha que legal. Então, tem tudo isso.
O grupo da
Mas,
Bahia, aquele,
enfim,
né? É sobre aquele negócio do grupo da
é
Bahia.
uma checagem do grupo gay da Bahia. Então, o Schellenberger é isso. Eu vejo até um paralelismo na minha história com a do Schellenberger. Nós viemos do tal do progressismo ou do tal da esquerda. Nós somos egressos, né, e excomungados. Enquanto, quais são os outros jornalistas que têm os Twitter files? A Barry Weiss também é uma egressa, porque ela era editora de opinião do New York Times. Foi ela que criou aquele termo, Intellectual Dark Web, que ela aplicou ao Jordan Peterson quando ele estava ainda em ascensão lá por 2016, e outras figuras aí críticas do progressismo. O terceiro jornalista é o Matt Taibbi, que se fez na Rolling Stone. Então, dois dos três escolhidos pelo Elon Musk vieram da imprensa mainstream mesmo, né? O New York Times, Rolling Stone, né? E o que tem em comum entre os três é que eles são egressos, se fizeram nas redes, com propostas completamente independentes, até entre si, então, principalmente lá no Substack, agora, que é a melhor plataforma para jornalismo independente agora, escritores independentes em geral. Não adota os termos de serviço do Zuckerberg ou do antigo Twitter ou do sei lá do que mais que são censura, né? Para resumir a questão. Então, o Substack foi a rede social, ele não deixa de ser uma, que ainda tem liberdade de expressão, é o que sobrou, né? Então, se fizeram lá. Então, dado tudo isso e o tempo que passou, eu confio no, nos dados que a gente apresentou.
Uma pausa na nossa programação. Você tem uma empresa ou casa com telhado disponível? Então pare de desperdiçar dinheiro à toa. Gere um resultado garantido e livre de imposto de renda com a Sunning Energia Solar.
Ao fazer um pré-projeto sem custo e sem compromisso, você sabe a rentabilidade do investimento e a viabilidade de se investir com crédito, usando as próprias placas como garantia. Para vocês terem noção de quão benéfica é a energia solar, a rentabilidade média dos projetos PJs feitos em 2023 foi acima de 20% já para o primeiro ano do investimento. Saiba mais em tapadamãoinvisivel.com.br/solar ou acesse o QR Code na tela. Voltamos ao episódio. Tá, mas vamos lá então. Quais são as denúncias que foram apresentadas no teu artigo?
Bom, podemos separar em três, eu acho, as grandes revelações, em ordem cronológica, como eu coloquei no artigo, na matéria, na reportagem. Primeiro, em 2020, estava tendo a CPI das fake news. E aí, isso são comentários internos da equipe jurídica do Twitter, tá? Aí a equipe jurídica comentou que tinha parlamentares brasileiros, presumivelmente membros da CPI, pedindo para ver até DMs, que são as mensagens privadas dos usuários do Twitter, acusados de fake news, de desinformação, sem lei nenhuma que preveja isso, né? Nem mesmo o Marco Civil, que é a nossa principal lei da internet. Então, várias violações aí, várias coisas estranhas aí, né? E depois, um promotor do Ministério Público de São Paulo indiciou o Rafael Batista, que é um desses consultores sêniores do Twitter, jurídicos, por desobediência, o crime de desobediência, e na hora de, segundo os e-mails contando o que estava acontecendo lá, a gente até vê assim, semana a semana, dia a dia, o que estava acontecendo, a preocupação deles, o alívio deles quando o Rafael se livrava disso ou daquilo, ou quando um juiz decidiu arquivar o caso e deu uma bronca no promotor. Enfim, aí um argumento que chamou a atenção do promotor que era o seguinte: por que que estamos indiciando o funcionário do Twitter? Porque ele está se recusando a fornecer dados que Uber, Instagram, Facebook, Google dão voluntariamente para gente. WhatsApp também. Olha que legal. Então,
WhatsApp,
por
eles
isso.
conseguem acessar? What?
Devem ser metadados, porque o WhatsApp jura que ele é encriptado, né? Que é seguro, que não dá para ver que está lá dentro. Então, não sei se eu posso. Eu não afirmaria que eles conseguem ler mensagens privadas do WhatsApp, mas podem ser metadados, seus contatos e tal. Então, eles Foi essa informação que o promotor usou como argumento, que todas essas redes, essas big techs, estavam fornecendo voluntariamente, sem necessidade de ordem judicial, tá? Então, e que o Twitter precisava da ordem judicial, e o Twitter cobrou a ordem judicial, não tinha nesse caso, em 2020 ainda, depois
Isso é
passou
Twitter
a ter
pré-Musk,
bastante.
né? Isso é Twitter pré-Musk.
Pré-Musk, isso.
Mesmo assim, o Twitter já era um pouquinho melhor que os outros. Então, mesmo pré-Musk.
É, pois é, eu até entrei no Twitter faz falando, o que que o Twitter aprontou dessa vez? Aprontou, porque ele acabou. Porque eu cobri os Twitter files anteriores dos Estados Unidos, teve muita coisa escabrosa lá. Mas aí, olha só, eles até resistiram. Parabéns para eles. Eu até aplaudo aqui o Rafael Batista. Não parece que ele tenha feito nada de errado. Parece que ele usou a expertise dele, né, em direito. Ele tentou fazer alguma coisa contra essa escalada. Aí, comentários dos colegas dele, lá do jurídico do Twitter. Estamos vivendo em tempos estranhos, né? O TSE está se justificando, dizendo que isso é excepcionalíssimo. Aí o TSE. Pediu, Alexandre de Moraes em pessoa pediu para derrubar o perfil do Valadão. Eles comentaram duas coisas. Não devia ser. Por que que esse negócio
Peraí, só uma
é
coisa, só uma coisa.
sigiloso?
Deixa eu te interromper. O Alexandre de Moraes em pessoa, ele mandou um e-mail, é do e-mail do Alexandre de Moraes?
É uma ordem judicial do Alexandre de Moraes.
Tá, mas
Tá?
ele não troca e-mail, só pra, assim, ele não tem um e-mail que
Não,
sai
os
de
e-mails.
moraes@stf. Sei lá como é que é.
Não, os
Não.
e-mails que eu tenho acesso são trocas, talvez até um cuidado que o jurídico do Elon Musk lá tomou. São todos e-mails internos trocados dentro. Aliás, tudo é @twitter.com. Talvez até foi um filtro que
Ah, não
colocaram lá,
tem um
tá?
e-mail de fora, não tem o e-mail do
Não.
STF pedindo para eles.
Não, parece que até o contato do STF não era por e-mail. Era direto, talvez telefone, mas eles marcaram reuniões com o TSE várias vezes.
O
Eu
oficial de
tenho lá os
justiça ia lá e
e-mails.
largava um papel na mesa do cara, talvez.
Tem um momento, por exemplo, que o cara falou, um colega, que eu dou o nome dele também, é o Diego de Lima Gualda, que ele foi à reunião do TSE e se surpreendeu porque lá já estava a Polícia Federal e os técnicos do TSE junto, ele achou que ia ser só o juiz. Aí eu não sei afirmar se o juiz na época, foi em março de 2022, se é o Barroso, que era o presidente do TSE na época, se era o Alexandre de Moraes, eu não sei qual juiz é esse, mas só posso especular que é. Provavelmente um dos dois, que é por ser pela importância da coisa, né? Que é uma rede social famosa, não sei, pode ser até outro juiz lá, membro do TSE, mas eu não dei certeza disso no meu texto. Enfim, aí eles comentam dessas reuniões e que iam escalando esses pedidos ou reiterados certos pedidos, então, de coleta, aí eles mesmos comentam, isso viola o Marco Civil, o Rafael Batista fala, isso viola o Marco Civil e os direitos constitucionais, viola os direitos à privacidade, que era o quê? Segundo ele próprio, o Marco Civil prevê somente endereço físico, nome completo e profissão. São dados que podem ser fornecidos, assim, a pedido das autoridades. Aí o TSE estava colhendo e fazendo planilha CSV gigantesca de IP, né, e coisas desse tipo, que não estava previsto na lei. E justificando, falando que pela possibilidade de cometimento de crimes. Aí eu falei, estão usando o Twitter como máquina de precognição, como né, para crimes futuros. É Minority Report isso aqui.
É, isso é uma coisa, só parênteses nisso, que é uma coisa importante para quem não conhece, enfim, a própria conceituação de como é que o Estado deveria funcionar. Tipo, o Estado é restrito a fazer aquilo que a Constituição permite ele fazer, que as leis permitem ele fazer. Ele não pode fazer atividades não previstas, ele não pode desrespeitar o Marco Civil, que é uma lei que foi passada e que dita como é que deve ser a interação do Estado com plataformas e tal. Eles não têm o direito de fazer outras coisas, obrigar as partes a fazer outras coisas, sem ordem judicial. Então, nós, como indivíduos, podemos agir, fazer aquilo que a gente quiser, desde que a gente não viole leis. O Estado é contido pelas leis para fazer somente o que ele pode fazer pela lei, que a lei diz. Então, ao fazer diferente, quem está violando a lei é o próprio TSE. É o próprio órgão que deveria representar aquela lei. Mas, enfim.
E para dar um número para vocês, em 2021, uma das ordens do TSE foi coletar todo mundo que tweetou a hashtag Barroso na cadeia. Tá? E foram 40 mil tweets, mais de 40 mil tweets.
Vou ter que
Então,
construir mais cadeia ali, pelo menos isso.
Eu sou
É, acho que não
capaz
vai
de ter.
caber.
Eu sou capaz de ter tweetado um negócio desse, entendeu? Fico pensando. Eu sou capaz de eu ter feito um negócio desse.
É, e não vai caber todo mundo na papuda, eu acho. E aí, tinha também outras hashtags citadas a favor do voto impresso, que era voto democrático
Auditável.
auditável, e outra que era voto impresso não, coisa assim. É, ou seja, pegaram os dois lados, porém, na hora de uma ordem reiterando, aí deixaram de fora, depois eu notei, deixaram de fora a hashtag contra o voto impresso e só incluíram a favor do voto impresso. Até que, acho que até que a inclusão no outro pedido anterior do outro lado, de quem era contra o voto impresso, foi um erro, talvez. É, ou então para parecer imparcial, não sendo, né? Então, foi. Mas aí colheram dados de todo mundo e bem, quem disse que foi uma violação? Eu não sou nenhum especialista em direito. Quem disse que houve violação são os especialistas em direito do Twitter. Não é pouca gente, né? Não é pouca coisa.
Que doideira. Tá, e daí ocorreu isto. Isso é o. Esses são os fatos novos que vieram com o Twitter Files até hoje. Estamos gravando esse episódio no dia 9 de abril de 2024. O que. Isso que o. E daí o Musk entra no rolo aí, né? Porque daí entra o Schellenberger. O Schellenberger estava no Brasil por coincidência, pelo jeito, nessa época. Não sei o que aconteceu, porque o Schellenberger foi pro fórum, né? E acabou ficando aí. Pelo que eu entendi, ele tá aí até hoje. Vai ficar por aí.
Tá, ele está em Brasília no momento, acompanhado pelo deputado Van Hatten, que ele viu no fórum também. É, a prova de que ele não estava aqui para isso especificamente é que o tema da palestra dele no Fórum da Liberdade foi ambientalismo, né? Ele aproveitou para tocar no assunto, tanto que eu acabei de contar no Twitter que ele disse na palestra dele, que foi em inglês, ele fala em português até bom, ele disse na palestra que, engraçado como quando o Barack Obama venceu as eleições de 2008, as redes sociais eram louvadíssimas pela imprensa. Aí foi só a esquerda começar a perder os ditos populistas, o Trump em 2016, o Brexit também foi considerado movimento populista na Inglaterra. Eu estava lá, inclusive, na Inglaterra. E eu ficava pasmo de ver os meus colegas da Universidade de Cambridge. Tinha um amigo, um grande amigo americano, o avô dele é até um fundador da CIA lá, ele estava fazendo doutorado em geografia, enquanto eu fazia em genética, e ele era um que eu não conseguia convencer, apesar de toda nossa amizade e tal, que havia motivos para votar a favor do Brexit que não eram xenofobia. Então eu já estava eu já estava vacinado contra o identitarismo na época, não deixa de ser um tipo, né, as fobias e os ismos, né, as acusações levianas disso. Eu acho que faz parte do fenômeno também. E não só ele, outros colegas de Cambridge. Então, tinha aquela mentalidadezinha mesmo, de bolha da universidade, uma das melhores do mundo, e da qual, por algum motivo, eu saí, porque deve ser pelas minhas rusgas aí com o movimento LGBT, eu vendo os pedidos de censura, já me incomodava. Eu li George Orwell na adolescência, então eu tinha umas vacinas aí de mRNA me acompanhando já.
Mas deixa eu voltar ali para a questão do Twitter Files. Teve, eles de fato derrubaram contas, né? Não chegaram a
Sim.
derrubar usando isso, esses pedidos e tal. O Twitter eventualmente cedeu, não cedeu?
É, durante esse período deu para ver também um desenvolvimento das estratégias do TSE, porque passou, então no começo pedia banimento e parece que ele não tinha noção. O que é aquela coisa de Estado ineficiente, funcionário público, mentalidade deles. Ele não tinha noção de que ao fazer uma conta no Twitter, tu não colhe o seu IP. E quando você dá um tweet, eu mesmo tentei extrair informação, dados de tweets individuais. É muito difícil, na verdade. Então, não tem o IP para cada tweet, é isso que eles estavam querendo também. Então, o Twitter ficava explicando: olha, isso aqui é tecnicamente inviável, a gente não consegue coletar isso aqui. Mas o pedido em si já é uma violação da lei, né? Então, mas derrubaram, pelo menos pediram para derrubar contas. No contexto desses e-mails, eu não me lembro agora de uma conta que foi de fato derrubada, mas tem as várias suspensas, né? No Brasil. Tinha uma sigla, CWC. Que significava isso, o banido no Brasil, não no resto do mundo. Como está até hoje, com Rodrigo Constantino, Ludmila Lins Grilo e uma turma aí. Então, eles comentaram, voltando ao caso do André Valadão, o pastor, eu não lembro o que, que ele falou, foi alguma coisa provavelmente escabrosa mesmo, mas bolsonarista e provavelmente dentro da liberdade de expressão, sobre urnas eletrônicas, eu não lembro o que, que ele falou. Aí, foi o Moraes que deu a ordem judicial para derrubar a conta inteira. Então, aí a equipe interna do Twitter falou: parece desproporcional essa punição, derrubar a conta inteira, porque não derruba o conteúdo, né? E se perguntavam, não só nesse caso, em outros também, por que isso tudo é sigiloso? Por que isso tudo é sigiloso? Não estamos entendendo. Qual necessidade de segredo de justiça nisso? E chegando ao caso do Van Hatten, lá já depois da vitória do Lula no segundo turno, uma coisa que eles comentam: eles tinham um acordo com o TSE para ir dando os dados, obedecendo às ordens deles de uma forma mais célere, né? Sob ameaça de multa vultosa, exorbitante. Eles tinham um acordo de fazer isso até 3 dias depois do pleito do segundo turno. Mas no quarto dia o TSE estava lá pedindo ainda, como se assim, parecia viciou na droga, né? De pegar da população, punir pessoas, sei lá o quê. Então, foi isso. Uma grande revelação também, na minha opinião.
Uma pausa no nosso episódio. Quer mais liberdade e menos impostos? Conheça a Ceti. A Ceti é uma consultoria especializada em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países.
Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado e de forma 100% legal. Entre pelo link no site tapadamaoinvisivel.com.br/bandeiras ou quem está assistindo pelo YouTube, é só acessar o QR Code na tela, porque a tua vida te pertence. Voltamos ao episódio. O Musk, depois de estudos, vou entrar na reação dele, mas o Musk denunciou de que eles exigiam que o Twitter fingisse, o Twitter, as plataformas, fingissem que era uma violação dos termos da plataforma e não um pedido externo. Isso, até agora isso foi comprovado ou pelo fato do Musk não ter
Não.
revelado os arquivos ainda não sabemos?
Eu cobri essa fala do Musk, ele fez isso num Spaces, né? Ele parecia seguro do que estava dizendo, ele tem uma gaguejazinha, né? Mas nessa parte ele parecia seguro disso. E aí eu dei na Gazeta do Povo, que ele disse que foi a gota d'água. E o que que foi a gota d'água? Quando não podiam contar as palavras exatas dele. Não podíamos contar a eles, os alvos da censura, que isso era feito a mando de Alexandre de Moraes. Tá? E diz ele que isso foi a gota d'água. Tá? E que eles disseram não. Mas é o que ele fala agora. Não sei se esse não é de agora. Então, a timeline aí que ele está trabalhando eu não entendi bem. Parece para mim, na minha interpretação das várias mensagens do Musk sobre o assunto desde o fim de semana, que o que nos últimos 5 dias, né, por aí, 3 dias, né, ele falou que parece para mim que compreende também 2023, tá? Porque se fosse só coisa de Twitter, o Twitter Files termina a base de dados termina em dezembro de 2022. Eu não sei se tem um plano de atualizar com as coisas novas, se, né, Schellenberger é a pessoa que vai estar em contato direto com o Musk lá para isso. Então, estamos todos aguardando mais informações. Eu tenho mais coisa e quando o episódio sair, já vou ter publicado mais coisa
Ótimo, amigo.
do Twitter Files.
Ah, e só para a gente situar todo mundo, quando que o Musk compra o Twitter? Quando que ele assume que ele
Foi.
chega com a pia lá no, que ele chega com a pia no escritório lá?
Let that sink in. Eu acho que isso foi segundo semestre de 2023, né? Foi,
Então não faz um ano.
não, não, 22, perdão. Então, os Twitter Files saíram. A data que eu tenho de memória com mais certeza para você é dezembro de 2022, começam a sair os Twitter Files, serem publicados os Twitter Files, tá? Então, estão já tem Musk no comando. Então, acho que ele chegou lá em novembro, setembro para frente, outubro, sei lá.
Então foi no meio das
Então.
eleições do Brasil, então, talvez, que ele estava, né? Até vou confirmar esse dado aqui, daqui a pouco eu digo.
Isso.
Então, deu tempo de acontecer as coisas. Então, como eu disse para vocês, o último e-mail que a gente tem é dessa data aí, 31 de outubro, se não me engano,
Cara, que
2022.
dia foi o segundo turno do Brasil? Foi 29 de outubro de 22?
30.
A aquisição foi concluída dia 27 de outubro de 22. Então foi
Então,
ali
deu
no fim do
tempo.
segundo turno.
Então, o antigo Twitter sabia que estava para ver isso, né? E ainda continuava lá nas tratativas com o TSE. É, talvez o TSE estava com pressa antes do Musk tomar conta, não sei, não sei. Não. É só uma especulação minha. Mas tem aí, é bem quando aconteceram as eleições, aí interrompe os Twitter files.
Bom, tu falou já várias vezes no teu Twitter, e eu não sei se chegamos a falar sobre isso em alguma das entrevistas que deu para nós, mas que tu não gosta muito dessa terminologia esquerda e direita. Vamos debater isso rapidamente, até porque depois a gente vai discutir a reação de tudo que isso que está acontecendo. Ele me diz por que que tu não gosta, por que que é ruim de tu olhar para essa reação histérica e mentirosa que a gente está vendo que é da esquerda e dizer que isso é coisa de esquerdista. Embora a direita tenha seus defeitos, mas a esquerda tem defeitos muito particulares, ao meu ver. Não sei, o que que tu acha?
Não, eu usei o termo esquerda agora há pouco. Eu coloco aspas, ou coloco. Eu sei, uma andorinha só não faz verão. Eu não vou mudar o vocabulário das pessoas, mas do ponto de vista filosófico, eu já escrevi sobre isso para a Gazeta. Eu peguei dois autores, juntei e fiz uma síntese das ideias de dois autores. Por um lado, Thomas Sowell. Que assim, o Thomas Sowell começa o livro dele, Conflito de Visões, de 87, se não me engano, falando assim que tem tantas visões políticas quanto pessoas no mundo, talvez mais, porque as pessoas mudam de ideia. Então, se é para ter uma dicotomia, né, de esquerda e direita é muito, muito difícil de usar ainda, porque aquela coisa baseada lá é quem estava desse lado, daquele lado do rei, lá no contexto da Revolução Francesa. Né, um pouco antes da Revolução Francesa, quando ainda tinha o rei e com sua cabeça. Então, e aí tem há tentativas como do Norberto Bobbio de dizer que é direita-esquerda, inclusive o outro autor que eu uso, o Jonathan Haidt, usa direita-esquerda. Só que em vez de conceituar, por exemplo, que essa se preocupa com igualdade, aquela com liberdade, eles dão uma conceituação um pouco melhor. Do Jonathan Haidt, que usa direita-esquerda, é baseada numa teoria das cinco fundações morais, que a esquerda está mais preocupada com oferecer cuidados a grupos que ela vê como vulneráveis e evitar danos a eles também. Seria um dos cinco alicerces da moralidade humana. E a direita distribui mais as suas preocupações entre as cinco fundações morais. Então, essa é a teoria do Haidt. Já voltando ao Thomas Sowell, ele acha que se é para usar uma dicotomia, a real diferença entre aqueles que são os ungidos, que ele também chama de visão irrestrita da natureza humana. Então, como enxerga a natureza humana, tá? E aí, o pessoal que é mais que quer revolução, que quer utopia, acredita que pode moldar o ser humano à imagem e semelhança das suas ideias, da sua ideologia. Enquanto o outro lado, para o Sowell, é a visão restrita, ou a visão dos benighted, que é o contrário de iluminado, então os não iluminados, que são os conservadores, liberais. Tem gente que ele coloca no meio do caminho. Marx, para ele, não é só um ungido, ele fala Marx é um híbrido. Então ele tem essa teoria mais interessante, eu acho, do que essa coisa aceita no senso comum de direita e esquerda. E nos tempos que a gente está, em que é difícil até, né, prever algumas coisas nesse sentido, acho que são teorias que informam a gente melhor. Se a gente vai usar o termo direita-esquerda, bem, é até um assunto meio fútil mesmo, eu admito. E eu uso, mas eu tento deixar claro o que que eu quero dizer com isso, né? Que é essa visão de natureza humana. Ora, a própria ideia de que vai banir um problema que é desde sempre tá aqui conosco, que é os boatos falsos que circulam em épocas de instabilidade de poder político, como as eleições, isso sempre vai estar conosco. Essa ideia de banir isso, fazer uma lei que vai acabar com isso, é utopia. Então, é a visão dos ungidos. Tá? Né? E vendo pelo lado do Jonathan Haidt, psicólogo social, vamos cuidar. Aí tem um efeito aí também na psicologia chamado efeito da terceira pessoa, que eu e o meu círculo, nós somos iluminados, nós somos bem informados, nós não somos vulneráveis a fake news. Mas eles, a massa ignara, a deseducada, os descamisados, precisam da nossa ajuda. Então nós vamos ajudar a oferecer nosso cuidado para eles, banindo as fake news. Então, por isso que eu prefiro complexificar, no mínimo, essa dicotomia política.
Não, faz sentido, acho que tem bom, é bem explicado dessa maneira, mas se tu olha aquele compasso político, né, que daí tem dois eixos, tem esquerda e direita, mas também autoritarismo e libertarianismo, né, Aquilo ali para mim faz muito sentido, porque tu consegue enquadrar na direita e na esquerda, mas mesmo direita e esquerda, na direita tu vai ter uma direita muito distinta, que é como tu vê, inclusive no Brasil, no mundo, e na esquerda também, mesmo a esquerda mais social e a esquerda mais autoritária. Se bem que hoje em dia eles são cada vez mais grudados ali no eixo do autoritarismo. Mas vamos lá, a reação que está tendo, né? Eu não, eu assim, eu acompanho bastante Twitter para me manter informado, mas eu tenho tweetado bastante, eu não tô conseguindo me aguentar, porque eu tô pasmo, assim, com, tipo, com o nível de estupidez que tá vindo em resposta ao que aconteceu, né? Então, acho que antes a gente discutir a reação, faltou a gente falar o que que o Musk fez, né? Acho que é importante a gente
Sim.
situar exatamente o que que o Musk fez. Tu quer contar para nós ali, depois a gente fala da reação?
É, o que que o Musk fez desde que foi publicado?
Isso.
É, então, eu comecei pelo que ele não fez. Ele não planejou o Twitter faz Brasil. Então, explicar. É, o que ele fez foi, ele lendo, né, ao ler o fio do Schellenberger, ele vê o vídeo do Schellenberger resumindo a questão, ele elegeu Moraes como a face desse movimento pela censura anti-populista. E assim, tem muita dose de verdade nisso, mas como eu ressaltei, também tivemos parlamentares querendo ler DMs, querendo ver as nudes do povo, e o promotor do Ministério Público criminalizando a não entrega dos dados voluntariamente sem decisão judicial. Sem ordem judicial. Então, aí o Musk reagiu, né, de uma forma forte, assim, inflamada e inflamatória, chamando o Moraes de ditador, perguntando por que que esse cara já não sofreu impeachment. Aí explicam que tem um monte de brasileiro explicando, ah, é o Pacheco puxando, sentando em cima e tal e tal. Então foi bastante, sim, explosivo. E eu fiz o seguinte comentário, somando as minhas impressões disso tudo, que a síndrome de Asperger, ela é um presente para a humanidade, porque como ela tem essa questão de quem tem a síndrome ligar menos para normas sociais, especialmente as que protegem patotinhas hipócritas, como eu disse, é bom que tenha pessoas que são assim, pé na porta, que vem e fala mesmo, e o mundo que pega fogo, ainda mais quando tem o famigerado fuck you money para dar um lastro. Então, e eu fiquei grato por essa atitude. Não concordo, talvez, com o tom de algumas coisas, mas eu assinei tem aí, eu criei um site, censuranão.com, e
Ah, foi
assinei, e
tu.
lá
Ah, foi
a
tu que
gente
fez, é?
pede. Eu que
Legal.
fiz em meia hora a pedido do Leandro Narlock, tá? Contando aqui os bastidores em primeira mão. Tava tentando descansar, o Leandro Narlock me liga, porque eu não respondi no WhatsApp, eu faço o site em meia hora.
Boa.
E é isso, por isso que é bom não ser um biólogo em vez de um jornalista, como diz o Demore. Porque por ser um biólogo e um blogueiro, ele não usou blogueiro, podia ter usado, é verdade, eu sou um blogueiro. Desde 2007 eu
Podcaster
venho.
agora também é algo.
É podcast, eu venho desenvolvendo habilidades, então eu sei fazer um site que é bem feitinho em meia hora. Então lá, tá, eu assinei o texto que está lá, e o texto que está lá pede impeachment do Moraes. Eu acho que se claramente o Moraes já passou faz tempo da linha, temos os instrumentos, temos os meios, e o Pacheco está sentando em cima. Então essa é a minha opinião pessoal, não necessariamente do meu empregador ou coisa assim. Mas enfim, então eu fiquei grato ao Musk pela reação dele. Eu talvez tomaria um pouco mais cuidado que ele, mas claro, ele pode não tomar cuidado, porque estavam ignorando os Twitter Files. Os Twitter Files saíram na quarta, aí o Musk reagiu no fim de semana, e nesse período, quem estava cobrindo os Twitter Files, era todo mundo, exceto os jornais, os maiores jornais do país. Né, com a atenção que merecia o caso, com as denúncias graves que estavam lá dentro, nos e-mails trocados da equipe jurídica do próprio Twitter, né? Então estava ignorando o caso. E tem gente, o Jornal Nacional falou colocou a questão como se fosse uma briga pessoal entre o Musk e o Moraes, sem dar o contexto do Twitter Files, que foi o estopim, que foi o motivador da coisa, sem falar nada de Twitter Files. Então ele ajudou a questão, né, quando ele explodiu, né, chutou a porta, se irritou com razão de ver as denúncias lá que Schellenberger elencou dos Twitter files. Então ele ajudou a lançar luz sobre a questão e agora já estou acusado de ser extrema-direita, de ser um colaborador alinhado com o bolsonarismo. Foi como o Globo me chamou, que eu sou alinhado com o bolsonarismo. Mas o título deles diz, tipo, uma colaboração da extrema-direita mundial, coisa assim. Estou parafraseando levemente. Enfim, então eu aqui, gay casado, a favor de descriminalizar o aborto, sou extrema-direita agora. Parabéns para mim.
Uma pausa para um rápido anúncio. Proteja-se do governo brasileiro, estude Bitcoin com o Concierge Bitcoin. Entenda como o mercado de Bitcoin funciona, como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins com a nossa assessoria especializada, com 1 ano de suporte incluso.
E lembre-se que se os bitcoins que você comprou estão numa corretora, você não tem bitcoins de fato. Você tem promessas, inclusive muitas vezes promessas fracionárias ou fraudadas, como ocorreu com a FTX. Ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site do descritivo do episódio, tapadomãoinvisível.com.br/BTC. Ou para quem está nos assistindo no YouTube, acesse via QR Code que está aqui embaixo aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio. Bastidores por bastidores, eu presenciei um bastidores, uma das nossas reuniões de nós três aqui, numa conversa paralela de vocês dois. Eu me lembro do Fux, o Fux faz parte do IEE, que é o que realiza o Fórum da Liberdade. O Fux te pediu: ah, tu tem o contato do Schellenberger para convidar ele para passar para o pessoal do IEE, para convidar ele para vir para o fórum. Isso foi há meses atrás, isso está anotado em algum dos nossos grupos de WhatsApp que a gente tem. E aconteceu algo, eu presenciei algo interessante acontecendo aqui entre vocês dois, porque foi a conexão entre vocês dois que aconteceu isso, né? Eu acho.
Não, pior que o Schellenberger, acho que ele foi através do outro cara. Eu não vou citar aqui para
Ah, tá.
não
Sim, mas eu me lembro que tu tinha pedido para ele numa
Sim,
conversa nossa
eu
sobre isso.
passei o contato, mas ele já tinha entrado em contato com o Schellenberger, queria vir ao Brasil.
Ah, legal.
Tava matutando.
Legal. É
Sim,
porque
ele queria.
e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim, porque tá embora a tensão disso tudo, eu tô fora, vocês estão mais tensionados do que eu. Tá sendo algo que a gente tá vendo a história acontecer diante da gente, assim, né? Vocês, tu ele tá dentro da história, mas acompanhar isso do final de semana pra cá tá sendo um negócio, assim, muito louco, cara. As pessoas saindo do armário, porque tem muita gente que agora tu consegue dividir bem, assim, quem é a favor ou quem é contra a liberdade de expressão, que é algo importante para nós que defendemos liberdade. O Musk respondendo tweets de pessoas conhecidas nossas é um negócio muito louco, assim. É tudo muito diferente. Fofoca, assim, tu já teve contato com o Musk? Tu já chegou a falar alguma coisa com ele? Ou...
Não, eu até respondi, ele perguntou, como é que o Moraes virou quem ele é, né? Aí ele não me respondeu, mas eu fui lá replicar. Que eu falei, a gente tem só especulações, né? Tem gente que fala que tem a ver com o fato dele ter sido secretário no governo do PSDB em São Paulo. Tem gente que faz as conexões. E a conexão que eu fiz, assim, não estou afirmando que tem relação uma coisa com a outra, mas é engraçado como as siglas PSDB anda aparecendo nesse contexto, porque o Gilmar Mendes, uns meses atrás, eu até dei no Frase da Semana, da Gazeta do Povo, ele disse que a Lava Jato foi longe demais ao fazer isso, aquilo, aquilo outro, e ao atingir o PSDB. Então, o Gilmar Mendes falou isso numa entrevista. Não sei se tem conexão, mas a sigla, né, o Alckmin não é do PSDB mais, é o vice-presidente da República hoje, foi tratado como uma extrema-direita, né? O Alckmin já foi retratado pelos petistas como literalmente fascista,
Como
cansado
nazista,
de.
como nazista, até, né?
Nazista, é. Quando teve alguma coisa lá de uma comunidade lá de. Que eles acusam Alckmin de ter. Eu não lembro bem, mas era alguma comunidade que ocupando um terreno lá ilegalmente, e parece que foram removidos, e aí eles compararam a Hitler e com campo de concentração.
Não, o Alckmin, o meme dele era da merenda. Sumiu o meme da merenda. Sumiu. Porque era. Falava em Alckmin, falava do cara que desvia a merenda. Mas. E daí tem várias, tem um documentário muito bom do. Documentário não, um vídeo do Spotniks, que eu vou colocar, explicando o perfil do Alexandre Moraes. Tem algumas especulações sobre a tais das fotos da Marcela que ele ajudou a proteger, que ia vazar por causa daquele cara, sei lá, como um hacker conseguiu entrar no celular dela e sequestrou algumas fotos e pediu resgate pelas fotos. E dali que ele resolveu a bronca, e dali, meses depois, ele virou o que ele virou. Então, assim,
Mas
tem
isso é
várias conexões.
especulação, né?
Especulação, é
Importante isso. É
especulação. Inclusive,
especulação.
o Sputnik diz que é uma especulação, né? É só uma coincidência, porque ocorreu aquilo meses antes, a primeira dama do Brasil, e ele virar o que virou logo logo depois, que ele era o secretário de São Paulo, que foi o que ajudou a resolver o BO ali do Temer, né? Tem várias coisas assim que
Ele
aconteceram.
era ministro da Justiça, né? Logo antes de ser nomeado para o STF.
Isso.
Isso. Mas ele antes,
E
esse negócio do BO aí foi antes dele ser ministro da Justiça, né? Ele era
isso.
secretário, ele estava lá em São Paulo, ele estava lá em São Paulo e ajudou o Temer no BO.
Só sobre o perfil do Alexandre, só duas outras coisas que é importante botar, vai estar nas notas do episódio, se é comprovado. Um é o vídeo dele cortando plantação de maconha com um facão no Paraguai, que eu sempre recomendo para as pessoas verem, porque as pessoas, como é que pode esse cara ser assim? Cara, tu já viu o vídeo dele quando era secretário de Segurança de São Paulo? Foi o Paraguai, com um facão, cortar a plantação de macaco, de plantação de maconha, para
Ah.
mostrar, para gravado assim. Veja esse vídeo. Isso aí é, ao meu ver, ilustrativo dessa personalidade. E a outra coisa é que, eu não sei se foi, eu nunca lembro se é a tese de doutorado ou de mestrado dele, que era sobre como o ministro da Justiça não deveria assumir o cargo de ministro do STF indicado pelo presidente que indicou ele para ser ministro da Justiça. E daí foi exatamente isso que
Exatamente o
ele
que ele
fez,
fez.
né? Exatamente.
É,
Enfim,
fantástico.
é
Não,
fantástico.
e tu não falou o principal, que é o vídeo dele dançando com os índios lá.
Ah,
Alexandre.
não, mas já é no ministro da STF. Isso é só engraçado.
Aquele vídeo é sensacional.
Tá, mas
É,
vamos voltar.
eu
Fala,
recomendo
fala.
um perfil escrito pelo meu colega Gabriel de Arruda Castro, tá? É, procurem esse nome, Alexandre de Moraes, Gazeta do Povo. Foi o melhor perfil que eu já li do Alexandre de Moraes, e fala coisas como que o Alexandre de Moraes acumulou experiência na acusação, nunca na defesa. Então, talvez tenha a ver com a postura dele agora, né, de perseguição e tal. E uma anedota importante, coincidência maravilhosa, que ele nasceu no dia que o AI-5 foi editado.
E
Né?
isso supostamente, isso no perfil dos Sputniks mostra, né, que tem uma obsessão com o Alexandre o Grande, o que também ajuda a entender um pouco a figura, né?
Ah, e tem outra coisa, né? Que o Musk tem que responder. Como que ele conseguiu o arroba Alexandre? Isso é muito louco. Isso é muito louco.
Para quem não
O LB
sabe.
Ultrão perguntou isso.
Para quem não sabe, o ministro, ilustríssimo ministro Alexandre de Moraes, tem arroba Alexandre no Twitter, e ele entrou, sei lá, 2017 no perfil. Então, assim, alguém tinha aquele perfil antes, provavelmente, né? Não devia estar ocupado o arroba Alexandre antes dele. E a gente está todo mundo se perguntando como é que isso aconteceu. Mas vamos sair um pouco dessa figura que a gente já discutiu bastante aqui no Tapa, mas eu queria tratar da reação mídia e redes sociais, ele. Tu te surpreende assim com a reação da própria mídia sobre o Twitter Files, sobre o fato de eles não estarem falando sobre depois eles fazerem perfil sobre o Musk, eles não tratam dessas denúncias. É proposital? Por que que eles não dão bola?
Ah, bem, eu acredito que. Eu acredito primeiro em não atribuir à má fé o que se explica por outros motivos, né? E um outro motivo saliente aí é uma pesquisa da UFSC, que mostrou que 80% dos jornalistas brasileiros se identificam com a esquerda, né? Um número importante, inclusive, se identifica com a extrema esquerda. Eles próprios disseram que, que são extrema esquerda. Então, esse é um dado que sempre a gente tem que manter em mente. Às vezes é sincero e auto-engano para favorecer o próprio lado, e aí ficam inventando o motivo de por que que isso não é relevante, ou por que que não tem nada ali. Demore falou que não tinha nada no CT Files importante, logo depois de me chamar de biólogo e jornalista fake. Então, tem isso. Então, isso tem que ter relevância. E aí, por isso que eu venho com aquela questão que foi bom que você trouxe, de esquerda versus direita: o que que é isso, o que que a gente entende com isso, que autores a gente anda lendo. Que se a gente não tiver uma visão filosófica da coisa, refletida da coisa, a gente é levado pelos nossos instintos, não só eles, né? Eu não quero ser uma pessoa caricata da direita ou sei lá o quê, né? Eu não uso direita para mim mesmo. Inclusive, uma anedotinha para você: eu fui entrevistar o Deltan em janeiro de 2022, quando ele ainda era deputado. num evento do fórum do ranking dos políticos. E aí eu depois eu mandei os áudios da minha
Não, deve ter
entrevista
sido
com
janeiro de
os
23, né? Ele foi eleito em outubro de 22?
de 23, isso, obrigado. Foi janeiro de 23, exatamente. E
Ele
aí
ia
eu
assumir em
mandei
fevereiro. O mandato começa em fevereiro.
isso. Aí, ah, nem foi o Deltan. Deltan não tem nada a ver com o assunto. Foi quando eu entrevistei o Salles. Eu entrevistei no mesmo evento várias pessoas. Aí, eu até fiz um texto disso. Eu perguntei para todos eles o que que eles achavam de ganhar 15 vezes mais que a média da renda dos brasileiros. E o Deltan, ok, única coisa sobre o Deltan que eu acho legal falar. Ele, foi o único que disse: preciso estudar mais para te responder isso. Não consigo te dar uma resposta completa agora. E eu valorizei isso. Então, admitir a própria ignorância, que precisa ver mais, isso eu acho que é virtude, não é, não interpretei isso como estou escapando da sua pergunta. Enfim, aí eu falei com o Nicolas Ferreira, falei com o Eduardo Girão, que nem estava no Novo ainda. E aí, quando eu entrevistei o Ricardo Salles, eu mandei esses áudios para minha irmã, para minha mãe. Porque ela foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz com figurões, assim. E aí ouviram os áudios e a minha mãe reclamou do seguinte: ó, bastidores. Minha mãe reclamou que o assessor do Salles falou: ele é um dos poucos biólogos de direita do Brasil. E ela reclamou que eu não protestei. Eu falei: mas mãe, o que é direita e esquerda, né? E eu não protestei porque eu não tava ali para isso. Eu não ia explicar aqui quantos minutos eu levei para explicar Thomas Sowell, eu não sei o que, não sei o que mais. Eu não posso fazer isso toda vez, né? Então eu não curto ser chamado de direita. Eu não sei se é um resquício que ficou da minha época de não
Eu acho que é.
direita. Você acha que é?
Eu acho que o teu esquerdismo estrutural tá combatendo ele
Esquerdismo inconsciente,
aí.
tá bom,
Exato.
talvez. E aí ele disse, ele é biólogo, minha mãe, mas a minha mãe também não é essas coisas, sabe? De sou esquerda, sou isso e aquilo. Tanto que lá em casa a gente é meio que dividido, cada um vota metade da família Lula, metade da família Bolsonaro. Teve brigas, mas a gente continua unido, e eu acho que a minha família é um exemplo bom de como continuar tendo família e não deixar a política desmoronar tudo.
É complicado, mas voltando para a reação da mídia, ok, eles são de esquerda majoritariamente, e pessoal, todas essas referências que estão sendo faladas vão estar tudo nas notas do episódio, todos os links, mas eu discordo, assim, eu entendo que eu acho que sim, eles são de esquerda, isso é uma das razões que eu quis fazer o tapa, porque eu me irritava com a mídia tradicional. Eu sempre achei ela muito de esquerda, eu sempre fui de direita antes de ser liberal. Então, para mim, a mídia sempre me incomodou muito a maneira tendenciosa como eles escreviam. Não presumindo má fé, mas simplesmente são os valores deles. Agora, hoje em dia, olhando os clipes que a Globo News coloca no Twitter, daqueles especialistas, daquelas jornalistas fofoqueiras lá que ficam felizes quando a Janja ajuda elas a botar um scoop novo. Então, assim, tipo, aquilo ali para mim não tem como dizer que é simples ignorância ou preferência pessoal. Eles estão fazendo ativamente o trabalho de defender censura, de defender e dizer o contrário, dizer que não. É o Eli, o Musk, eles são representantes de uma extrema direita global. Tipo assim, tá. Isso não é opinião, entendeu? Isso é ativamente tu tá tentando descaracterizar as pessoas porque tu não gosta do que elas estão falando. Eu acho difícil de dizer o contrário, entendeu?
Sim, com certeza. Então, se. Então, alguns são true believers na causa, mas certas coisas eu não acho que dá para justificar a atitude do Demore, por exemplo, como um erro honesto, tá? Não acho que é possível. Aquilo ali é outra coisa, é outro nível. Mas, sim, o que me surpreende na repercussão, na reação. Ter sido chamado de alinhado com o bolsonarismo, embora eu tenha dito algumas vezes que era o menos pior. Inclusive, quem conversa comigo em particular sabe que eu insisto nisso. Aí eu falo: o problema é as pessoas, elas vão se convencendo de que elas decidiram, esse é o menos pior. Aí parece que vira melhor na cabeça delas. Aí quando vira melhor, aí começa a defender, começa a comprar demais a causa, né? Começa a virar fã de político, né? Como virou clichê falar. Então, assim. Tá, eu posso ter dito coisas que possam levar a essa interpretação de alinhado com o bolsonarismo, mas eu também disse coisas assim. Uma vez eu até criei uma uma sigla de todos os xingamentos que eu tinha pro Bolsonaro. Um deles era sindicalista de milico. E para mim, como liberal, sindicalista é xingamento, né? Então, eu tenho essas coisas, é só procurar e achar. Eu falei mal do Bolsonaro, falei mal do bolsonarismo, critiquei o bolsonarismo, né? Então, não acho que é verdade. Eu tenho essa opinião que no segundo turno de 2022, o menos pior era o Bolsonaro. Eu tenho essa opinião, não escondo ela. Não quer dizer que eu acho que é grande coisa o projeto ali, né? Em comparação ao outro. E é sempre assim, aí começa a comparar o outro e transformar um que você aceitou como compromise. Ah, você deve aceitar isso porque é o que tem para hoje. Isso não é a mesma coisa que dizer, eu gosto, aprovo e adoro esse projeto político, é isso que eu quero para o Brasil, né? É diferente.
Perfeito. E vou.
Então.
Tá, desculpa. Não, é só colocar nas notas, falar, botar o clipe, Júlio, do Flávio Bolsonaro, dizendo que não tem que ter impeachment do Alexandre de
Exatamente isso que eu
Moraes.
ia falar agora, eu ia falar também
Isso.
disso, porque tu colocou no site censura não, eu assinei lá também devidamente, como deveria, passei pelos meus contatos para assinarem. O que que é o esperado? A gente não sabe o que que vai acontecer, mas qual é o esperado para acontecer? Eu vi que tem uma comissão de deputados indo para Bruxelas, se não me engano, acho que é, estão indo para Europa. Ou sei lá onde, em algum lugar da Europa. Marcel está acompanhando Schellenberger nessas divulgações pelo Brasil. Você, eu acho que nem está em casa nesse momento também. Você está fora de casa, eu acho, né? Esse lugar
É.
aí não é a tua casa, pelo que
Não
eu
adianta
conheço.
mandar o camburão lá para a porta de casa, eu não tô lá.
Vai prender o teu marido lá.
É.
Quais são os próximos passos? Qual é o objetivo do Censura Não? Me explica.
Ah, boa. Então, voltando àquela contexto
O que que a
histórico
CIA está
onde foi.
pagando para vocês fazerem? Qual é a articulação da CIA?
Não, inclusive, uma das coisas que o Schellenberger mostrou um rascunho que ele vai soltar no public, um texto que ele está escrevendo com a principal colaboradora dele, a Alex Gutentag, respondendo a quem diz que o pedido de mais liberdade de expressão é um resultado do imperialismo. Claro que surge isso. Aí, o que que eles vão fazer? Eles vão mostrar todo o dinheiro estrangeiro investido nesse projeto de censura. Desse campo de oposição ao que eles chamam de populismo. Então, vai mostrar que, bem, se um lado é imperialismo, o outro é também. E então, o progressismo pró-censura aí tá super imperial, tá indo para todo lugar.
Sim.
Então, é incrível o paralelismo de vocabulário, é sempre discurso de ódio, hate speech. Aí você vai lá na Irlanda, é o mesmo papo, lá na Austrália, é o mesmo papo, lá no Canadá, é o mesmo papo, no Brasil, é o mesmo papo. Então isso parece imperial para mim, no sentido simbólico, né? Embora eu não goste do termo imperialismo quando é, que não é, trata de impérios de verdade, né? Clássicos.
Sim.
Então isso fica. Então é uma das coisas que eu tenho que insistir, né? Nesse ponto aí. O projeto da censura, ele tem um lado, né? Pode chamar de esquerda, Fux, eu não vou reclamar.
Pode reclamar, a gente vai seguir chamando de esquerda aqui. Eu quero
Exato.
fazer o
Essa
contraponto a mim
censura de
mesmo
hoje é
depois.
de esquerda. Não que a direita não tenha censura, né? Mas
Isso, é.
esse animal que existe hoje na sala. Tá, mas quais são os próximos passos, assim? Quais são os objetivos dos próximos
Ah, sim.
passos dessa articulação? Do pouco que tem, né? Tipo, do que tá acontecendo? O que que vai ser feito?
Então, aí, voltando ao ponto em que o Schellenberger foi convidado para o Fórum da Liberdade, por que que ele estava falando, quero ir para o Brasil? Porque ele já tinha ido para a Irlanda para ajudar, dar apoio moral mesmo, pela figura que ele é, que é uma figura importante realmente, é autor de best-seller, né? E ajudar lá a se oporem a um projeto de criminalização do discurso de ódio. Eu escrevi sobre isso para a Gazeta. E aí, ao ver o que estava acontecendo no Brasil, falou, vou ao Brasil. Aí viu o Fórum da Liberdade como uma oportunidade. E aí naquela. E foi assim que eu me aproximei dele. Ele chamou, quando ele começou a publicar Twitter Files, o Public já tá, o Substack dele estava em altíssima já. Aí ele chamou colaboradores internacionais interessados em liberdade de expressão. Eu vi lá, peguei o e-mail lá, mandei o e-mail, ele respondeu no mesmo dia. Foi assim que eu me aproximei do Schellenberger. Aí eu coloquei ele em contato com o David Jarrett. Próximos passos, então. Uma coisa que foi ideia minha, a Schellenberger se empolgou muito, foi: precisamos de um projeto de lei de liberdade de expressão no Brasil, porque eu acho que, sim, está tendo violação de lei. O que está acontecendo é super ilegal. Os inquéritos aí secretos são ilegais. Não tem como o país ser administrado pelo regimento interno do STF, né? Então, tem muita coisa legal, mas eu acho, eu sempre, e eu já escrevi isso há anos atrás, eu fiz uma listinha de leis brasileiras que, na minha opinião, violam a liberdade de expressão. Né? Por exemplo, a proteção à honra subjetiva, acho ridículo isso. Tanto que agora o Lulinha ganhou um processo, o filho do Lula, por ter sido chamado de idiota em 2006. Vê se isso tem cabimento. Isso é uma opinião, não tem que ser crime em lugar nenhum isso. Então eu já tinha essa opinião, eu já tinha escrito a respeito disso, e para concluir, propus: vamos fazer um projeto de lei. Mas eu não tenho expertise em direito, como eu já falei. Aí, mas o Schellenberger, ele me ajudou, me impulsionaria ali. Como é que tá essa ideia? Como é que tá essa ideia? Aí eu fiz um grupo, tá? Fiz um grupo, fui botando, felizmente, graças a vocês também, eu tenho contatos bons no liberalismo brasileiro, né? Fui pondo pessoal top, que eu acho top. E aí, dois que eu cito aqui, Hugo Freitas, que até é meu amigo, o André Marcília, que está citado em toda a imprensa aí, que lida com a questão, que trata honestamente da questão, como um jurista especializado em liberdade de expressão no Brasil. Então, eles e o pessoalzinho, somos oito nesse grupo, nove, e aí o projeto ficou pronto no, na prazo que eu queria, que era antes do Fórum da Liberdade. E aí, então, estava lá Hugo Freitas, do Fórum da Liberdade, com, né, impressozinho. Ele foi um dos principais autores, e temos o projeto Liberdade de Expressão do Brasil, que aproximaria, se passasse, né, que é o long shot, como dizem os americanos, mas se passasse, aproximaria o Brasil do padrão da primeira emenda. Tá? Então, vamos insistir em manter a pureza do projeto de lei. E ele foi mais feito para mexer com a janela de Overton. Para falar, existe gente no Brasil que não concorda com esse papo de que o que ajudou Hitler a ascender ao poder foi o excesso de liberdade de expressão na República de Weimar. Isso é falso, tá? E eu dou as fontes, o Fleming Rose, ex-editor do Jyllands-Posten, que é aquele jornal dinamarquês, foi alvo de cancelamento dos muçulmanos lá por 2005 por publicar charges de Maomé. Então, ele diz, liberdade de expressão, ele entende como alvo de censura, e morreu gente ali, né? Morreu gente com ataques terroristas. Então, uma pessoa super indicada para falar de liberdade de expressão, e tem um livro excelente, de 2015, em que ele conta da apuração que ele fez, histórica, da República de Weimar, e é falso. Os nazistas foram alvo de leis e discursos de ódio. Claro que esse termo não tava, não era o termo da época, mas era algo na mesma linha. Acho que é o Rudolf Hess, que era o chefe do Der Stürmer, que era o principal jornal nazista, foi processado. Presos lá, posto na corte umas 33 vezes, e nada disso adiantou. Então, mesmo se a gente aceitasse que é uma boa ideia suprimir algumas ideias muito repugnantes, como essas do nazismo, certamente são, o instrumento que estão defendendo não funciona, a história mostra, né?
A gente
Então, tá aí.
trata disso na cobertura do livro do Gustavo Maltas, que ele fala sobre esse exemplo, inclusive, vou botar tudo isso nas notas também. Mas vamos lá, fazendo eu quero fazer dois contrapontos aqui, dois advogados do diabo para a gente, né? Porque tá muito enviesado pro meu lado aqui, porque eu acredito. Então vamos lá. O Musk está desrespeitando. Respeitando uma ordem do ministro do STF, e tem muita gente dizendo que tu pode discordar de leis, no entanto, tu tem que seguir a lei. E é ele.
E aí é que eu pergunto, qual lei, né? Porque regimento interno pode ser um dispositivo legal, coisa assim, mas a lei magna é aquela dos constituintes e dos representantes do povo. Não tem lei nenhuma que deixou o STF ficar abrindo inquérito de ofício, por 5 anos já, né? Isso tudo foi uma manobra de expansão dos próprios poderes deles, em reação, aparentemente, não só ao bolsonarismo, mas também à Lava Jato, tá? Naquele contexto histórico de 2019, foi março de 2019, ali começou, ou ali explodiu o problema, que o problema já não era novo, né? Então não tem lei. Então, como se fala em império da lei ou Estado Democrático de Direito, quando não tem a lei aparando, né? É só ler lá as decisões do Moraes visando o monarca, por exemplo, mal cita leis ali, fica com um blá 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 de juridiquês, tentando dar a impressão de que houve um crime gravíssimo, e o cara não cita o PL lá, o PL não, a lei, não cita qual lei está sendo violada. Com frequência ele não faz isso. Então virou o que eu estou chamando de jus decreto-lei. É isso que ele faz. E o inquérito é o trono virtual do Alexandre de Moraes, e as decisões não são jus decretos-leis, como são também o blog dele, que ele escreve em caixa alta quando ele está irritado. Então é como ler é o flogão do Xandão. E fora isso, aí pode ter, eu vi um pessoal da esquerda, até crítico do identitarismo, falando: ah, mas decisão judicial, obedecer decisão judicial, ordem judicial, também faz parte. Aí eu indico aqui o Ricardo Gomes, o vice-prefeito de Porto Alegre, que ele perguntou: quais são as decisões judiciais? Alguém viu elas? Onde elas foram publicadas? Elas estão em segredo de justiça por quê? Quem são as partes? Tinha foro privilegiado, que estava lá na altíssima corte, né? Supostamente, o juiz natural não é o Moraes, para os cidadãos comuns que foram, como mostram Twitter Files, alvo das ações dele e do TSE. Então, essas perguntas do Ricardo Gomes são as mais importantes que eu vi até agora, né? São um monte de decisão, ordem judicial secreta, o motivo do segredo não é explicado, né? O pessoal do Twitter até se perguntava assim, não, no caso, por algum motivo eu fico citando o Valadão, mas tem outros casos que a gente pode conversar aqui antes de terminar, mas... porque lá eles falaram, ué, ele não explicou por que que a gente tem que punir aqui para ele, o Valadão. Ele nem explicou o porquê, né? Eu acho que, no mínimo, a pessoa que está sendo obrigada a obedecer uma ordem tem que saber por que que ela está sendo ordenada a fazer isso ou aquilo, né? Numa democracia, pelo menos, né? Então, essas perguntas do Ricardo Gomes são precisas, cirúrgicas, né? Para mostrar que, refletindo a respeito delas, acredito que qualquer pessoa razoável vai ver que o que não está acontecendo aqui é império da lei, né?
Eu, como brasileiro que estou aqui no, nos Estados Unidos, seguido quando eu converso com alguém daqui que não é um americano, fica aquela briga. O meu país é pior, o meu é pior. Cada um fica querendo dizer, não, mas o meu é muito pior, o meu é muito pior. Cada um fica dizendo por que está nos Estados Unidos. Mas o Brasil, na minha defesa de dizer que o meu país é pior que os outros, é muito diferente isso que está acontecendo no Brasil, né? Porque nos outros, que o Schellenberger deve estar tá ajudando também, não tem essa coisa da Suprema Corte tão posicionada e tão fundamentada em cima de um inquérito específico que tem um grande cara tocando, os outros 10 cadelinha quieto, não falam nada, não ficam quietos, não tem um ali que fale qualquer coisa, nada, ele faz o que ele quer, não, ele tá sequestrando a família desses caras, eu não sei o que acontece, cara, porque os caras não conseguem fazer nada. E daí o Lula é muito alinhado, porque vale muito a pena pro Lula tudo isso que o Moraes está fazendo, mas o Lula não tem papel direto, então o Lula meio que fica com as mãos limpas, porque quem olha de fora, pô, uma ditadura, mas como assim? O executivo, não, o executivo tá limpo, o executivo não tá fazendo nada. O Brasil é uma situação fora do padrão, né?
Sim, o Schellenberger comentou isso num vídeo que o próprio Elon Musk deu RT lá. Ele estava na companhia do Van Hatten lá no Congresso já, se não me engano. E aí ele falou, e o Schellenberger está muito envolvido nessa questão. Ele que foi o impulsionador da declaração de Westminster, inclusive eu sou signatário. Ela saiu lá por setembro de 2023, foi ano passado que saiu a declaração, como resultado de uma reunião em junho de 2023 em Londres. Vai ter o aniversário de um ano e eu vou. Eu tive em Londres pouco depois, mas eu fui signatário. Eu traduzi para o português a declaração de Westminster. Então, o Schellenberger é claramente sincero no ativismo pró-liberdade de expressão dele, né? Até faz parte, inclusive, do ideário que ele já tinha quando ele era da esquerda, extrema esquerda, inclusive, ele se falava, ele se dizia. Então, ele observou os casos, ele observou o Canadá, ele observou a Irlanda, observou a Austrália, A Alemanha também é meio que caso perdido, que lá estão assim, batendo na porta de quem fala alguma coisa que o governo não gosta no Facebook, em grupo de Facebook ou no Twitter. É o tal do modelo europeu de liberdade de expressão, que eu acho uma fraude, né? Porque já levou uma mulher que disse que Maomé era pedófila a ser, né? Estão retornando com as leis de blasfêmia. Então, a Corte Europeia de Direitos Humanos, em 2018, se não me engano, permitiu que a Áustria punisse uma mulher por dizer isso, uma blasfêmia contra o Islã. E até onde eu sei, a questão de poder emitir a blasfêmia foi um ponto de inflamação dos defensores da liberdade de expressão. Por todos os séculos que ela tem sido defendida, né? Que a gente é livre, inclusive, a blasfemar contra o Senhor e tal, né? Então, é esse o resultado de ter um modelo alternativo à primeira emenda americana de liberdade de expressão. Vai ressuscitar a lei da blasfêmia. Aí o Schellenberger, para concluir meu raciocínio, disse: o Brasil é o pior caso que eu achei até agora.
Pois é. Mas é o pior caso, e daí vamos para o meu advogado final, advogado diabo final, e daí a gente vai para os patrões para concluir. A justificativa do outro lado é de que, olha, esses caras, Trump, Bolsonaro, eles através do uso do populismo, eles manipulam as massas, eles subvertem as instituições em prol de seus projetos de poder, golpistas e tal. E, portanto, é justificado alguma das instituições desses países se contrapor a esses projetos de poder. E aí, o que que tu acha ali?
Eu tenho a dizer sobre isso foi uma coisa, uma das reflexões que eu postei também no X, que eu comentei, teve a mentira que o Musk planejou isso, e tem um lado dessa mentira, que é o que eu chamei de preconceito contra ricos, tá? Podem tentar rir, ridicularizar, eu explico o que que é isso, e eu explico o parentesco que isso tem com outras formas de desumanização, né, inclusive usadas aí pelos famosos totalitarismos. Inclusive, um deles era esse, né, o tal do grupo. Chamávamos os kulaks de ricos. Chamar de burguês é outra forma de chamar de rico. Então, preconceito contra ricos. Então, o Elon Musk é um bilionário, e fala um bilionário como xingamento, né? Então, não é um ser humano preocupado com liberdade de expressão. Sempre tem um motivo ulterior. Aí inventaram agora que tem a ver com o lítio. Ou seja, é todo o padrãozinho de raciocínio de ignorar características individualizadoras e usar estereótipos e desumanização. No caso dos comunistas, eles desumanizam mesmo, porque eles estão acusando os tais burgueses de serem exploradores, de caso hora e morte mesmo contra os outros, sendo monstros, né? Então, é preconceito contra ricos. Então, e esse populismo, então, é uma das características que eu já li alguns textos sobre isso. O Augusto de Franco está sempre falando desse assunto. Então, primeira coisa que eu acho que o conceito tem alguma validade de populismo. Acho que se aplica a Bolsonaro, mas também se aplica ao Lula, se fosse para aplicar ao Bolsonaro. E cadê a imprensa chamando o Lula de populista? Mal se vê isso. Então, é de novo aquele duplo padrão, que tem a ver com aqueles 80% que eu já citei. E outros motivos também, claro, de tratamento diferenciado. Então, é o populismo. Então, se o nosso inimigo agora é o populismo, só tem a versão da direita, né? A versão da esquerda, tudo bem. E um dos elementos que eu tenho o Instituto Tony Blair, que fala muito de populismo, um dos elementos que eles falam é que o populismo é anti-elites. Ok, é anti-elites mesmo. O que também é uma coisa perigosa, porque existe, por mais que elites sejam. Vai ter elite, né? Vai ter elite. E o que a gente, no máximo, pode tentar fazer é ter uma elite baseada em competência, como recomenda o Jordan Peterson. Então, ele até evita a palavra meritocracia. Ele fala: é bom que haja hierarquia, vai haver hierarquia de qualquer forma. O que a gente pode fazer é que ela seja ao máximo baseada em competência e não em força bruta, e não em manipulação, desonestidades ou psicopatia, sei lá o que, as coisas que as pessoas usam para subir na hierarquia. Então vai ter uma hierarquia, a espécie humana é hierárquica. Agora, se o populismo tem esse anti-elitismo, quem? Né? Vamos aceitar então, esquerda e direita. Quem? Esquerda ou direita fica com um papinho anti-elitista o tempo todo, né? E agora, desde os 21, que começou a sair mais estudos, antes a psicologia social negava que o autoritarismo poderia ser de esquerda. Negava, tá? Só existia de direita, por influência lá do Adorno, lá daquela maldita escola de Frankfurt. É uma maldição aquela coisa. Só deu merda aquele negócio. É. E aí insistiam que só existe
Inclusive
autoritarismo.
os detratores, porque começam a criar um monte de coisa, porque além
Sim.
dela ter produzido muita coisa ruim, o falar contra ela se produz um monte de coisa que não faz sentido também. É esse
Sim.
ruidão assim que tu não consegue entender o que é.
Começa a virar aquele, né, conspiração, em vez de prestar atenção nas ideias mesmo que estão propondo
Porque
e
tem
vendo onde é
coisa
que
para
dão
se
errado.
analisar ali que tu tem que ver que é
Tem.
ruim mesmo, mas aí tu escreve tanta coisa, tanta camada que tu não consegue
Exato.
entender.
Então, por causa da influência do Adorno, principalmente, tinha lá o fator F de fascismo. Aí ele colocou lá que valorizar um pai de família é sinal de fascismo. Ah, que legal, né? Então, a família tradicional é fascista. Parabéns para você. Aí, então a psicologia social passou muito tempo insistindo que só a direita podia ser autoritária. Agora que tem pesquisas, e eu também tenho uma matéria sobre isso na Gazeta do Povo, autoritarismo de esquerda. Qual é uma das principais? Assim, é quantitativo o negócio. Entrevista um monte de gente e vão pegando os padrões que podem se chamar de autoritarismo. Um dos principais diagnosticáveis de esquerda autoritária é a violência anti-hierárquica. Ou seja, atacar, cancelar, não deixa de ser de força bruta, mas cancelamento é força bruta, né? Vão lá nas palestras, começam a fazer um escarcéu e barrar as pessoas de entrar. Então, a violência anti-hierárquica é característica da extrema esquerda. Então, o populismo, se tem esse anti-elitismo com elemento, é bom fazer um meia-culpa, talvez, ou uma reflexão aí, uma autocrítica, como eu adoro falar toda vez, né? Que tem um lado da política que é mais anti-hierarquia que o outro. Inclusive nas fundações morais lá do Haidt, uma delas é o respeito a autoridades, né? Que a direita é mais respeitosa de autoridades, até ao ponto de errar nisso, né? Respeitar demais as autoridades. Agora, a esquerda, ela tem isso, preconceito contra ricos, quando ela é extrema, ela é anti-hierarquia, quer derrubar quem está por cima, né? E eu já citei várias vezes um estudo científico lá de Oxford mostrando que uma das coisas que prevêem a crença na redistribuição é a inveja maliciosa, tá? Outra, para ficar mais imparcial, um pouquinho só, é a compaixão. É a compaixão, tá? Então, primeiro inveja maliciosa, depois a compaixão. A inveja maliciosa é aquela que quer derrubar quem tá em cima e não usar como inspiração, ah, invejo você, quero ser igual. Não, é invejo você, quero te agarrar e puxar para baixo. Mas essa compaixão, que é o segundo elemento nesse estudo, ela não está correlacionada a doar mais para caridade, nada disso. É aquela compaixão de sinalização de virtudes. Então, só para voltar para minha parcialidade, tá aí.
Boa. Nós temos os nossos patrões aqui, já que a CIA não nos paga e não tem nenhuma grande fundação internacional também nos mantendo. Então nós somos
Não,
nossos
não que a
patrões.
gente se, não que seja contra, a gente seja
Exato,
contra,
que
né? Que
se
sempre
alguém
é
milionário
ouvinte,
aí,
né? Exato. Estamos aceitando.
estamos aceitando uns pila aí, pessoal. Nós temos nossos patrões que nos ajudam a manter o nosso projeto e quem paga um pouco mais pode fazer pergunta para os nossos entrevistados. E nós temos a pergunta do Gerson Nunes, um assunto que a gente não tratou, que estão falando bastante no Twitter. Elon Musk teve seus interesses relacionados a Starlink prejudicado no Brasil? Por que ele está comprando essa briga?
O governo ameaçou, ainda não se concretizou, até onde eu acompanhei, ameaçou rescindir contratos que seriam para ribeirinhos indígenas lá na Amazônia mesmo, para terem internet da Starlink. E era como é um contrato, uma parceria, então envolveria grana. Aí o Musk disse que se concretizarem isso, ele vai dar de graça. Então, ribeirinhos agora tem para quem torcer.
Eu até acho que tem uma certa fundamentação de que ele tem outros interesses, né? E o principal que eu diria assim é ele está vendendo a plataforma do X
Sim.
globalmente, no sentido de que se tu quer liberdade de expressão, diferencial competitivo, a plataforma é o X. Pode ser, ele está aproveitando, e eu acho que ele está fazendo muito bem feito a esse constante pinga-pinga de declarações e vai largando coisinha, porque daí ele se mantém na mídia e vai aquecendo cada vez mais a panela. Inclusive, eu acho que o Moraes errou ao reagir de forma histérica no domingo, porque jogou contra, né? Enfim, ao meu ver, ele abriu o flanco. Mas outra pergunta aqui, do Arthur Weiler.
Mas deixa eu fazer só mais um
Fala.
comentário sobre essa questão de interesses e a sinceridade do Musk em defender a liberdade de expressão. Sim, o Musk teve, desde que ele se tornou dono do Twitter, do X, ele teve casos em que mostrou uma certa contradição aí. Por exemplo, pessoas que estavam criticando, tinha uma falsária lá, mitômana, que se colocou como a defensora das criancinhas contra o tráfico sexual e a pedofilia. O nome dela não me recordo agora. Aí, críticos dessa mulher começaram a perder, a ter suspensões, então ele se deixou levar, depois parou com isso. Outro caso, alguns jornalistas de esquerda do Washington Post também tiveram uma punição lá muito suspeita, parece que por descontentamento do Musk, por aqueles artigos hit pieces mesmo feitos para, como fez agora o nosso querido Jornal Nacional contra ele. Então é uma tentação, né? Mas falando pelo lado humano, o autoritarismo, o banimento e tal, o natural do ser humano, como disse o Fernando Schuller ao receber o prêmio do Fórum da Liberdade, né, por defender as ideias de liberdade de expressão, como ele disse, o natural é o autoritarismo, a inovação civilizatória é a liberdade de expressão, é o liberalismo.
Exatamente. Tem a pergunta do Arthur Weiler aqui. Que comparativos podemos traçar dessa censura com a imposta pelos governos militares das décadas passadas?
Se tornou diretamente comparável quando o documentário do Brasil Paralelo sobre a facada do Bolsonaro sofreu censura prévia, inclusive com uma certa admissão ali dos censuradores de que eles sequer assistiram o negócio. Então, a censura prévia voltou ao Brasil em 2022. Então, para dar uma ideia da gravidade da situação. E isso é a gravidade é especial porque como uma pessoa que vem defendendo o padrão da primeira emenda há anos no Brasil, eu vejo que o senso comum brasileiro é muito desse. A censura pode, eles não vão dizer censura pode, na visão deles é legal proibir isso e aquilo, mas sempre a grande exceção, a sacralizada é não pode a prévia, não pode a pós-via pode, a prévia não. Então a prévia voltar é bem grave. E o fato de não ter parece que nem repercutido como deveria. Por quê? Porque o alvo é Brasil Paralelo, é igualzinha a situação. Ah, é porque é o Alan dos Santos, ele é um babaca, ele cria fake news. Eu até meio que concordo com essas coisas, mas não acho que tem que ser censurado. E aí, como falou o FBI numa reunião que a Folha de São Paulo deu, né, no Ministério da Saúde, do Flávio Dino, não, da Saúde não, da Justiça, quando o Flávio Dino estava lá ainda, agora é ministro do STF, que legal. Aí eles mostraram um vídeo do Alan dos Santos falando os absurdos que são criminosos, segundo eles, e o pessoal do FBI olhou, são só palavras. E aí eles ficaram sem saber o que fazer, né? Porque encontraram um conceito que para eles aparentemente é novo, da liberdade de
Sim.
expressão, que é o único que tem, na minha opinião.
Para um petista, isso é com certeza é alien para eles, esse conceito.
Exato. Só um parênteses que eu não entendi. O Musk, então, ainda não, o Twitter, ainda não foi contrário à determinação. As contas ainda não voltaram a ter acesso.
Não voltaram.
Ah,
Até
eu
eu
pensei que eles já
cobri
tinham
ontem.
liberado. Porque como eu tô
Não,
aqui
é.
fora, eu vi que todos eles começaram a postar naquele dia, mas então vocês não estavam vendo, vocês que estão no Brasil, sem VPN.
Eu até mostrei aqui para um meu amigo, um navegador. Eu abro a seção ao meu VPN, o VPN eu coloco nos Estados Unidos. A Ludmilla Lins Grilo, por exemplo, aí está dizendo conta retida no navegador em que eu não estou com VPN e vejo normal no navegador em que eu estou com VPN. Então.
Então tá, então ele ainda não descumpriu
Não.
nada.
Só ameaçou descumprir, o que já é uma coisa interessante, que ameaçar descumprir não é crime nenhum. Então também está errado por esse lado.
Mas ele foi parar já no inquérito das fake news, né? Isso é. Por fim, eu vou colocar o vídeo, o Instituto Miss Brasil republicou. Eu vou botar o vídeo da Carmen Lúcia, o voto dela da censura do vídeo do Brasil Paralelo. É bizarro, porque ela parece fazendo voto contrário, assim. Não devemos admitir a volta da censura do Brasil, porque a censura é tudo de ruim, blá blá blá, mas só por agora,
Até o
tudo
fim de
bem.
outubro de 22 a gente vai.
Exato, daí não tem problema. Olha,
E na ditadura, só para responder o colaborador aí, o patrono, eles olhavam até a letra de música, né? E aí tinha. E qual ideologia? Talvez conservadorismo, né? Embora tem quem questione também. Tem gente que acha que a ditadura fez foi destruir a direita no Brasil. Né? Então, mas tinha aquela coisa de moral e bons costumes. E era a mesma mentalidade que levou à censura de vários comediantes. Eu também escrevi um texto sobre comediantes censurados. Tinha lá um dos anos 60, que até morreu muito jovem, com 40 anos, tido como um herói lá, até hoje, pelos comediantes. Fazia um stand-up bem politicamente incorreto, e ele era punido por violar leis de obscenidade. Tá? Então, na época, agora, a nova obscenidade é discurso de ódio e fake news.
É isso aí. Então, para concluir, ele pegar as considerações finais já, eu quero fazer a pergunta do Antônio Luiz Calmon Filho. O que será do Brasil?
Olha, o que eu quero que seja do Brasil é que a gente perceba que só existe um modelo de liberdade de expressão no mundo. O resto é fraude, tá? Este modelo, ele levou tempo para ser estabelecido. A gente fala a primeira emenda, mas só o texto lá não era suficiente. Estados Unidos passaram por períodos como acabei de citar aqui. O Lenny Bruce é o nome do comediante. Foi punido repetidas vezes, posto na cadeia mesmo por obscenidade. Então, apesar de ter a primeira emenda lá, estava havendo muita violação. Com essa desculpa, é sempre uma desculpa que tem a ver com segurança. Segurança psicológica contra ver ou ouvir obscenidades. Ah, pense nas criancinhas e tal. Então, só existe aqui. E aí, com a jurisprudência, com nomes como Oliver Wendell Holmes, lá na própria Suprema Corte Americana e outros, que foi se desenvolvendo esse padrão. Que é o padrão ouro da liberdade de expressão, e quanto mais ficar insistindo que quem está certo é a Alemanha, é a Corte de Direitos Humanos da Europa, que está lá ressuscitando a lei da blasfêmia, como eu falei, não vai ter jeito. Então o Brasil precisa acordar que só tem um modelo. Só tem um modelo.
Muito bem. Novamente, reitero, já tem até patrão que mandou a mesma coisa, mas os parabéns ali pelo trabalho, pela exposição que fizeste, que sigas divulgando os absurdos. E eu só complementar que a primeira emenda só tem uma diferença, que a primeira emenda funciona nos Estados Unidos. Eles têm a segunda emenda para garantir quando a primeira não funcione. E isso é falta essa também no Brasil.
Eu ainda, como você me falou, você me alertou que eu estou com resquícios de esquerdismo na minha cabeça, por isso que eu não gosto de ser chamado de direitista. Talvez essa aí eu ainda precise ser convencido da segunda
Ah,
emenda. Ainda
vamos
estou em
debater um dia.
processo, estou chegando lá. Tu já esteve nos Estados Unidos, ele? Não estive. Gostaria de ir, até porque minha amiga Susan Ha, que é filósofa, leciona na Universidade de Miami, gostaria de vê-la. E ela andou tendo probleminhas de saúde, então gostaria de vê-la o mais rápido possível. Então, quero ir, quero ir.
Vem visitar esse lugar. Eu acho que todo brasileiro merece. Tem que visitar Brasília para saber o que que paga e tem que visitar os Estados Unidos pelo menos uma, 2 semanas para
Espero que eu
entender.
visite os Estados Unidos por escolha.
Exato, exato, eu
Exato.
também quero. Cara, tudo de bom para ti, muito sucesso. Tu
Obrigado.
sabe, pode contar sempre com a gente aqui para a gente fazer algo de bom por esse Brasilzão. Estamos tentando fazer a nossa parte. Fiquei muito feliz, por você estar envolvido nisso, porque é uma pessoa que eu acho que tem uns valores bastante alinhados por um Brasil melhor no futuro. E é um time de craques, assim, uma seleção bem montada, assim. Tá tu, tá o Marcel, tem um monte de gente boa se juntando para uma coisa melhor. Citar só esses dois nomes, mas tem várias outras pessoas. Então, um sucesso para vocês. Conta com a gente.
Obrigado.
E
Valeu.
taca aquele pau aí, meu velho. Tu tem alguma coisa para falar aí no fim? Tu tem alguma considerações finais?
Não.
Dica de livro?
Já dica de livro contra toda censura de Gustavo Maltache.
Boa. Ia
Nossa,
sugerir.
que
Show
boa.
de bola. Valeu, Eli. Até a próxima.
Valeu, queridos. Até a próxima.
Abração.
Muito bem. Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado até o final do episódio. E se você gostou do conteúdo, divulgue esse episódio, ajude mais pessoas a entrarem na batalha pela liberdade de expressão no Brasil.
E se você quer ver o nosso projeto crescer, Contribua para a liberdade em tapadamaoinvisivel.com.br/comunidade e ganhe a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas espalhadas pelo mundo que prezam a liberdade e que se encontram na nossa comunidade. Nos vemos por lá. Lá tem liberdade de expressão.
E não se esqueça de avaliar o Tapa na plataforma de podcast que você está ouvindo ou no YouTube. E até uma próxima.
Yeah.